Estamos apresentando Aplauso.
Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver.
O pesquisador Tito Guedes escreveu o livro Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono. O foco é a maneira como a crítica musical analisou a obra de Roberto Carlos ao longo dos anos. E a entrevista é com Tito Guedes. Ô Tito, voltando ali aos anos 70, no livro você ressalta uma passagem importante da trajetória do Roberto, onde ele parece subir um pouquinho aí no patamar, aos olhos da crítica musical, né? Que é a estreia do espetáculo Roberto Carlos a 200 km por hora. Ali, com direção musical da prestigiada dupla Miele e Boscoli, né? Tocando com orquestra e tal. Nesse momento, ele consegue arrancar uma crítica positiva do Zózimo. E a partir dali, o público do Roberto começou a ser dividido em dois. O mais popular e o mais sofisticado, né, Tito?
É, exatamente, assim, nesse período, essa transição, ele tem essa transição, assim, da saída da Jovem Guarda em 68, para se consagrar como esse cantor de uma música mais adulta, mais amadurecida, e esse cantor romântico que ele se consagra em 71, que a gente conhece até hoje. E esse show no Canecão é muito importante, assim, nesse processo do Roberto Carlos conquistando novos espaços, né? Então, antes disso, ele fazia shows basicamente em ginásios, eram shows, assim, quase amadores, digamos assim. Não eram amadores, mas não tinham uma preparação de luz e eram feitos para aquele público jovem, dos subúrbios, que consumia ele. Com esse show do Canecão, em 1970, e o Canecão era um lugar super respeitado, né? Era a casa mais importante no Rio de Janeiro, a MPB, a Elis Regina, a Maísa se apresentavam lá e muitos outros. Quando ele faz esse show, que é um show super arrojado, pela primeira vez ele tocava com uma orquestra de mais de 30 músicos, dirigida pelo maestro Chiquinho de Moraes. É um show dirigido e idealizado pelo Bosco e o Miele, que vinham da história da Bossa Nova, que faziam aqueles shows históricos no Beco das Garrafas, tocando no Canecão. Na estreia foram visitar, enfim, embaixadores, o Carlos Lacerda, enfim, figuras importantes. Então ele sobe esse degrau, digamos assim, de prestígio, de passar a ocupar esse outro ambiente que antes ele não ocupava e que ele não era nem bem-vindo, né? Então isso é muito importante por isso, e os críticos começam a apontar isso, assim, e é um pouco a partir daí que a crítica começa a ficar mais complexa em relação a Roberto Carlos, justamente por isso, porque ele passa a transitar entre esses dois universos, esse universo tanto mais sofisticado, que a crítica já concordava um pouco, mas também ele nunca deixou, apesar de passar a frequentar esses ambientes mais elitizados, Roberto Carlos nunca deixou de ser popular, ele nunca deixou de se comunicar diretamente com o público, com o povo, de uma maneira mais ampla, né? E era esse lado mais popular dele que incomodava a crítica. E como você citou, um crítico nessa época chegou a dividir mesmo o público dele, entre esse público do Canecão, que teria esse ouvido atento e rigoroso, e aquele público que seria esse público passivo, que aceitava o que queria, que estaria ligado a esse público da Jovem Guarda, né? O que revela mais uma vez esse olhar um pouco elitista também em torno da obra dele.
Muito bem, esse é Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo? Vamos fazer mais uma pausa na entrevista para ouvir música. Eu separei para agora Chico Buarque e Erasmo Carlos cantando Olha, um sucesso de 1975.
Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim, a cabeça cheia de problemas. Não me importo, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui.
Olha, você vive tão
distante, muito além do que eu posso ter. Eu, que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for, seja minha amante e meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida só de amor. Olha, você vive tão distante, muito além do que eu posso ter. Eu, que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Olha, vem comigo aonde eu for, seja minha amante, meu amor. Vem seguir comigo meu caminho e viver a vida só de amor.
Esses foram Chico Buarque e Erasmo Carlos, de Roberto e Erasmo, Olha, retomando a conversa com Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo.
Amanhã de manhã vou pedir o café pra nós dois, te fazer um carinho e depois te envolver em meus braços.
Tito Guedes, você também conta no livro que à medida que o Roberto Carlos foi intensificando o repertório romântico com canções como Cavalgada ou como essa aí, Café da Manhã, que são ali de 77, 78, a crítica voltou a torcer o nariz pro Roberto e ele ganhou o apelido de cantor de motel. Isso foi bem forte na época, né?
É, exatamente, assim, em 71 ele se consagra mesmo. Esse show do Caneco é muito importante para isso e em 71... Uhum. Um ano depois é quando ele vira mesmo esse cantor romântico. Ele lança um disco que tem Detalhes, né, que é uma música muito conhecida, e ele se consagra mesmo como esse cantor romântico que a gente conhece até hoje, assim. Então os discos ganham a cara que passariam a ganhar pelas décadas seguintes. E aí ele também já é um Roberto Carlos mais adulto, com mais de 30 anos, já não é aquele rapaz lá que começou na Jovem Guarda. Então ele começa naturalmente a trazer assuntos para a obra dele que antes ele não trazia, e ele vai envelhecendo também com o público, né? Então, nos anos 70, esse lado romântico dele vai aflorando cada vez mais, e ele começa a fazer essas músicas que são taxadas de música de motel, que são desse erotismo mais sensual, né? Que faziam muito sucesso, como Proposta, Os Seus Botões, Café da Manhã, Cama e Mesa, enfim, uma série de exemplos que se passava mesmo nos quartos de motel, que descreviam aquelas os lençóis macios, as roupas desalinhadas pelo chão, enfim, que eram músicas que faziam muito sucesso, mas que a crítica torcia um pouco o nariz, porque começavam a associar ele um pouco como se já começava a taxar ele de cafona ou de brega, por ter justamente esse apelo mais popular mesmo de falar desses assuntos que eram considerados meio, né, não eram assuntos elevados, digamos assim.
E ao longo dos anos 80, a crítica foi apontando a repetição de uma fórmula de sucesso, né, Tito? Segundo os críticos, faltava inovação no repertório do Roberto Carlos.
É, exatamente. Esse é o olhar que vai prevalecer na crítica musical sobre a obra do Roberto Carlos. Já nos anos 70 ainda havia, assim, essas ressalvas. Se falava muito ainda de como ele era um bom cantor. Ele fez alguns discos que foram até bem recebidos, como o de 75, por exemplo. mas a partir dos anos 80, realmente, a crítica volta a bater pesado nele, assim, e o argumento principal era isso: Roberto Carlos é repetitivo. Justamente por ele ter esse estilo romântico que era dele, né, ele tem um estilo que é ele, que é aquela música que você ouve, você sabe que aquilo é Roberto Carlos, mas a crítica não gostava muito disso, cobrava eternamente uma mudança, uma ruptura estética, uma inovação, alguma coisa assim. Então, a partir desse período, todo ano, a crítica musical dizia basicamente a mesma coisa, que ele estaria acomodado, que ele estaria repetindo uma fórmula e que ele tinha que se inovar de alguma maneira ali na obra dele.
Pois muito bem, mais uma pausa na entrevista com Tito Guedes, isso para recordar que em 2012, a sambista Tereza Cristina fez um disco totalmente dedicado ao repertório de Roberto Carlos. Entre as músicas selecionadas estava a ultra-romântica Cama e Mesa, um sucesso de 1981 que Tereza regravou com a banda Os Outros. Vai ouvindo.
Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, me esfregar na sua boca, ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira pra te beijar durante o tempo que você dormir. Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro, te acordar devagarinho, te fazer sorrir. Quero estar na maciez do toque dos seus dedos, entrar na intimidade desses seus segredos. Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida, tudo em sua vida. Eu quero que você me dê o que você quiser. Quero te dar tudo que um homem dá pra uma mulher. E além de todo esse carinho que você me faz, fico imaginando coisas, quero sempre mais. Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo, a bebida preferida e o prato predileto. Eu como e bebo do melhor e não tenho hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. Esse amor que alimenta minha fantasia é meu sonho, minha festa, é minha alegria. A comida mais gostosa, o perfume e a bebida, tudo em minha vida. Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher o melhor e fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer e se apaixona por uma mulher, ele faz desse amor sua vida, a comida, a bebida na justa medida. O homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher o melhor e fazer desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer e se apaixona por uma mulher, ele faz desse amor sua vida, a comida, a bebida na justa medida. Mas o homem, desse amor o que come, o que bebe, o que dá e recebe. Mas o homem que sabe o que quer e se apaixona por uma mulher, ele faz desse amor sua vida.
Tereza Cristina e a banda Os Outros, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, Cama e Mesa. A conversa hoje é com o autor do livro Querem Acabar Comigo, sobre Roberto Carlos. Tito, ali nos anos 90, aconteceu um renascimento da Jovem Guarda. A crítica passou até a considerar esse repertório cult. O que, que aconteceu para essa reviravolta? Conta pra gente.
É, exatamente. É um momento muito interessante ali no início dos anos 90, que é uma... existe, o Roberto Carlos relança a obra dele em CDs remasterizados, tem várias regravações, surgem vários relançamentos de coletâneas da Jovem Guarda. Então, a crítica musical, ela, daquele momento dos anos 90, ela se vê meio que obrigada a voltar o olhar para essa produção da Jovem Guarda, para essa produção do Roberto do fim dos anos 60 ali. E o curioso é que essa obra, que na época, como eu falei, era ignorada ou era rechaçada pela crítica musical, nos anos 90 agora esses discos eles estão colocados como obras-primas, como o auge da carreira do Roberto, como o grande momento de criatividade do Roberto, como clássicos da MPB, né? Então, assim, tem esse movimento. É, e isso se deve, assim, primeiro que é uma nova geração de críticos já, que surge ali nos anos 90, e já tem esse distanciamento histórico, assim, né? Nos anos 60, a crítica musical, como eu falei, tinha uma questão política também que perpassava ali, então a Jovem Guarda era visto como alienado, não falava das questões do povo, isso era mal visto. Já nos anos 90 não tem mais esse olhar, assim, viciado nessas questões, e o que antes soava como ingênuo, como alienado, para esses críticos dos anos 90 soa como... é, charmoso, né? Como divertido, como nostálgico, né? Então tem a nostalgia também tendo um papel importante. Então é um momento interessante em que de reavaliação mesmo dessa obra que antes era tão renegada.
Tito Guedes, no livro você destaca o papel de três cantoras de muito prestígio que contribuíram em momentos diferentes para que a crítica olhasse com outros olhos para as canções do Roberto. Eu estou falando de Elis Regina, Nara Leão e Maria Bethânia. Qual que é a sua análise sobre a passagem delas pela carreira do Roberto, Tito?
É, exatamente. São, né, como eu falei, são esses momentos assim, em que muitos cantores mais populares passam, que é de ter essas chancelas, é precisar de um aval, de alguém que já tem prestígio, que dê um apoio e que isso passa a mudar a forma como ele é enxergado, assim. Então, a primeira pessoa a fazer isso de uma forma foi Elis Regina, que a partir de entre 69 e 70 passou a gravar Roberto Carlos. O que foi muito simbólico, porque até pouco tempo atrás, no auge da Jovem Guarda, Elis Regina era a grande rival do Roberto, digamos assim. Tem muitas entrevistas dela falando mal da Jovem Guarda, dizendo que a Jovem Guarda tinha que acabar, que aquilo não tinha valor nenhum. E aí, já depois da Tropicália, em que ela passa a assimilar isso, ela grava, por exemplo, As Curvas da Estrada de Santos, uma gravação histórica que ela fez em 1970, num disco dela chamado Em Pleno Verão, que é um disco antológico dela. Então, esse momento significa, assim, o fim dessa guerra entre MPB e Jovem Guarda, e muita gente passa por ser Elis Regina, a maior cantora do país, está gravando essa música, então o Roberto Carlos também tem um talento como compositor, né? Antes já tinham visto ali que ele era um excelente intérprete, agora algum talento como compositor ele tem. E o caso da Nara Leão é um pouco depois, em 78, e ela a Nara Leão era a musa da Bossa Nova, da canção de protesto, tinha um super prestígio, era uma grande artista, e ela em 78 grava um disco só com as músicas do Roberto Carlos, assim, ela foi a primeira pessoa dessa seara a fazer um tributo, um disco inteiro com as canções dele, e ela gravou canções nada óbvias, assim, ela gravou, por exemplo, A Cigana, O Divã, que não eram músicas assim tão consagradas dele na época, eram músicas ainda recentes, né, nos anos 70, e ela grava com Rafael Rabelo, por exemplo, com músicos extraordinários, em versão de Chorinho. Então, numa época em que ele estava ali naquela fase cantor de motel, sendo chamado de brega, então esse aval, esse olhar da Nara Leão também contribuiu muito para as pessoas pensarem, pô, então esse cara tem algum valor, tem alguma força ali nele, né? E já anos depois, você falou também da Maria Bethânia, em 93 ela também lança um disco muito conhecido da discografia dela, As Canções Que Você Fez Pra Mim, em que ela resgata principalmente o repertório romântico das canções do Roberto, e feitas em parceria com Erasmo, né? Principalmente ali do fim dos anos 60 até meados dos anos 70, assim, a maioria do repertório desse disco, e que também ajudou nesse olhar de resgate, né, da crítica daquele período, a resgatar essas canções do Roberto e a ver aquilo com um novo olhar, né? Então, por exemplo, teve um crítico que disse que a Maria Bethânia forrou aquelas canções de luxo, ou seja, aquela música que era, o pessoal considerava brega, agora elas viraram luxuosas na voz da Maria Bethânia.
Para fechar, então, agora em pleno 2021, já é possível um distanciamento crítico? Como que o Roberto Carlos, do alto dos seus 80 anos de vida, 6 décadas de carreira musical, é visto pela crítica especializada, Tito?
Pois é, Roberto Carlos nunca é uma unanimidade, né? Como a gente sabe. Ele é uma figura complexa, enfim, uma figura polêmica. Então você tem reações muito apaixonadas, assim, nesse sentido de odiar ou amar, enfim, a ele diversos setores. Mas eu acho que hoje a crítica, ela já reconhece, assim, esse valor. Já de uns tempos para cá, Você pega, por exemplo, em 2012, quando ele voltou, ele estava um tempo sem lançar música inédita, ele lançou Esse Cara Sou Eu, que foi um grande sucesso. E na época a crítica adorou, falou que bom que o Roberto voltou a compor, essa música é incrível, que bom que ele voltou às paradas de sucesso e tudo. E hoje realmente eu acho que já existe também esse distanciamento histórico e já existe um olhar assim, mais sensível mesmo à obra do Roberto Carlos e principalmente assim, pode ainda haver um certo preconceito com a música em si. Mas eu acho que já existe uma aceitação da crítica da dimensão histórica da obra do Roberto Carlos, assim. E o Tom é basicamente isso, assim, aceitando, reverenciando essa obra que ele deixou, que é inegavelmente uma obra de muito impacto, de muita importância para a música popular brasileira. Então acho que hoje ele já está mais consolidado como rei, digamos assim, para a opinião da crítica musical.
Nada como o tempo. Tito, quem acompanhou a entrevista e que ficou curioso para saber mais detalhes da sua pesquisa, como é que faz para comprar o livro Querem Acabar Comigo? Tem também versão digital, não?
Tem sim, tem a versão e-book e a versão física. Você pode comprar pela Amazon, na internet. Tem as duas versões, física e e-book. E está à venda também no site da editora, maquinadelivros.com.br.
Tito, eu gostei muito do livro. Li de uma vez só. Comecei e não consegui parar. Parabéns, viu?
Ah, a ideia era essa. Que bom então que você leu e que gostou. Fico feliz.
Tito Guedes, muito obrigada pela conversa e até o próximo livro.
Obrigado, eu que agradeço.
O Aplauso termina aqui. Hoje eu entrevistei o pesquisador Tito Guedes sobre o livro Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical, que saiu pela editora Máquina de Livros. Você encontra esta e outras edições do Aplauso em podcast ou no site da Rádio Câmara. O nosso endereço é radio.câmara.leg.br, radio.câmara.leg.br. Semana que vem eu volto com mais música brasileira.
Termina aqui Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação, Carmen Del Pino.